A gente estava falando então dessas periferias que também tem agora uma diversidade maior. Vamos falar do caso de Itaquera. Professora Luciana, o que, que a gente vê em Itaquera?
Quando a gente fala em Itaquera, ainda até no imaginário, pelo menos, de quem era jovem na década de 80, como nós, né? Em um lugar longe, distante, que não tinha infraestrutura, ou seja, não tinha água direito, não tinha esgoto direito, não tinha iluminação, tinha pouca oferta de comércio e serviços.
Era um bairro bem dormitório,
um bairro,
né?
Bem mais dormitório. E eu sou de Itaquera, ou seja, eu sou de um lugar muito distante, longe, distante, né? Hoje o que a gente percebe é que não é mais assim, né? Inclusive há condomínios de renda média no centro de Itaquera, né?
Uhum. E Carolina, você também estava falando que, olhando um pouco mais de perto, isso é bem diversificado naquele capítulo. O que, que você vê de mudança nesse bairro?
Sobre Itaquera especificamente, a gente teve uma ficou mais populado, né, Edu? Uhum. E tornou-se um centro, né, um dos centros metropolitanos. Então são bairros que antes eram distantes, mas eles acabaram se tornando uma centralidade para a sua população.
Então na região da Zona Leste ele é um centro.
Por um lado, eles têm, em relação ao que eles tinham anteriormente, a infraestrutura está muito mais presente. Por outro lado, quando você olha os dados a partir de 91, 2000, 2010, aí 20 anos, você vai ver o surgimento de grupos de classe média, classe média baixa. E quando você olha para as atividades do setor imobiliário, como a Luciana estava citando, você vê uma atividade imobiliária expressiva, sobretudo nos últimos anos, do mercado formal de lançamentos residenciais naquela região, mirando aí esse mercado popular que foi se constituindo nos últimos anos no Brasil.
Então, antes que a gente vieram conjuntos habitacionais, basicamente por iniciativas governamentais, sejam da prefeitura, sejam do governo do estado, né? E agora você tem um mercado imobiliário olhando pelas pessoas.
E loteamentos clandestinos em grande parte, né? Uhum. Que é o padrão clássico de construção da periferia de São Paulo, né?
Vocês falam também de uma mudança profissional, quer dizer, da profissão daquelas pessoas, né? Que antes você tinha muitos trabalhadores manuais, que a gente poderia se chamar de, ou não qualificados, como empregados domésticos, como os qualificados, que eram operários de indústrias e tal, e agora categorias profissionais, como professores, advogados, já estão também habitando aquele bairro. Vocês conseguem diferenciar se isso veio porque essas pessoas com menos qualificação se qualificaram e continuaram naquela região, ou se de fato pessoas de classe média foram atraídas para aqueles bairros por causa dessa infraestrutura melhor?
A gente não consegue falar sobre isso precisamente nesse momento. Acho que isso é uma agenda de pesquisa que se abre. Na verdade, o livro sugere diversas agendas de pesquisa como desenvolvimento dos achados que a gente teve. E especificamente sobre isso, a gente não tem como separar o fenômeno da melhora ou da transformação da população que já habitava aquele espaço, uma substituição de população, que na verdade seria um efeito negativo, né?
A pessoa mais pobre ainda para mais longe.
Por exemplo, pelo aumento dos aluguéis. Então, isso é uma possibilidade concreta, né? Porque o Estado se fez mais presente, chegou o transporte, chegou isso, chegou aquilo, se transformou numa centralidade periférica.
Chegou o Itaquerão, né?
Chegou o Itaquerão também. Com todas essas coisas, é possível que os aluguéis tenham aumentado e as pessoas que vivem de aluguel tenham se mudado dali. E tem uma terceira dimensão, que é a dimensão de uma migração de outro grupo populacional. Porque a gente não tem informação a gente não consegue acompanhar os indivíduos, né? A gente só consegue acompanhar os espaços no tempo, com o dado que a gente dispõe, e observar quais são as características da população que vive naquele espaço ao longo do tempo.